Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso Nacional se reúne para votar 4 vetos presidenciais.
Idade compulsória para aposentadoria de servidores pode ser maior.
Comissão da Reforma Política define roteiro de trabalhos amanhã.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Paulo Otarão. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O sistema eleitoral e o financiamento de campanhas eleitorais devem dominar os debates na comissão especial instalada para tratar da reforma política.
Mas o relator da comissão já antecipou que pretende apresentar um parecer da reforma que traga estabilidade política, fortaleça os partidos e aproxime os representantes dos eleitores.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Comissão Especial da Reforma Política se reúne na terça-feira para definir o cronograma de trabalho e as primeiras audiências públicas. O relator da comissão, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, já adiantou que não pretende ultrapassar o prazo de 40 sessões do plenário da Câmara para a aprovação do seu parecer. Por isso, ele quer evitar a perda de tempo com longos debates em torno de pontos da reforma política sobre os quais a maioria dos deputados já tem opinião formada, como o fim da reeleição para os cargos majoritários, a coincidência de eleições, a cláusula de desempenho e a proibição de coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para o Parlamento. No roteiro dos trabalhos que vai apresentar na terça, Marcelo Castro pretende dar atenção especial a dois temas que, segundo ele, são centrais na discussão da reforma.
Esses temas que são pontuais, de mais fácil compreensão, eu quero ver se a gente toma uma decisão o mais rápido possível para dizer assim, entre aspas, limpar a pauta e a gente poder se concentrar naquilo que constitui o núcleo da reforma eleitoral, que são o sistema eleitoral e o financiamento das campanhas.
Segundo o relator, esses dois temas vão dominar as audiências públicas na comissão especial, a fim de que os deputados amadureçam suas ideias e tomem uma decisão segura. Além de cientistas políticos e representantes do Executivo e da Justiça Eleitoral, Marcelo Castro cita outros possíveis convidados para debater o sistema eleitoral e o financiamento das campanhas.
Ouvir os vários defensores de N sistemas que estão em discussão, até a gente formar uma massa crítica suficiente que a gente sinta segurança em decidir sobre aquele tema. Mas quem está defendendo publicamente sistemas eleitorais devem ser convidadas. Por exemplo, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o vice-presidente Michel Temer, vem defendendo o sistema do Distritão. PT defende a lista fechada como financiamento público de campanha. O PSDB defende o distrito. Então, cada um desses segmentos deverá ser convidado para vir aqui.
Os deputados já apresentaram 8 requerimentos para a realização de audiências públicas na comissão especial, além de seminários e debates nos estados. Na lista dos possíveis convidados estão as entidades da sociedade civil que elaboraram o projeto de lei chamado de Eleições Limpas, entidades de prefeitos e vereadores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a quem cabe o último voto do STF sobre uma ação movida pela OAB para barrar o financiamento de campanhas eleitorais por parte de empresas. O relator Marcelo Castro já estabeleceu a meta a ser alcançada até o fim dos trabalhos dos parlamentares.
Uma reforma política que pudesse trazer estabilidade política para o Brasil, fortalecer os partidos políticos, aproximar o eleitor do seu representante, tanto na hora de votar quanto na hora de cobrar o exercício do seu mandato parlamentar, e principalmente um sistema eleitoral que seja indutor de uma atividade política cada vez mais ética.
Na reunião de terça, a comissão especial também vai escolher o terceiro vice-presidente em eleição secreta. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Um dos pontos mais polêmicos da reforma política, a forma de financiamento das campanhas eleitorais, está longe do consenso.
O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais detalhes sobre o assunto.
O tema financiamento de campanha divide opiniões entre integrantes da Comissão Especial da Reforma Política, instalada no último dia 10. Enquete realizada pela Agência Câmara, antes de iniciadas as discussões no colegiado, ouviu 28 deputados dos 34 titulares do colegiado. 7 deputados defenderam financiamento público exclusivo, como o deputado Rubens Ottoni, do PT goiano.
Esse, para mim, é o ponto principal da reforma política. Não podemos mais conviver com a realidade onde os nossos representantes, seja no nível municipal, estadual ou nacional, sejam escolhidos muito mais pelo dinheiro da campanha do que necessariamente pelas ideias, projetos e programas e compromissos com a comunidade. Nesse sentido, precisamos dialogar com todas as forças políticas, com todas as lideranças, no sentido de buscar um mecanismo ideal para diminuir a influência do poder econômico.
Outros parlamentares, como Chico, põem um limite para as doações de pessoas físicas. É a proposta de reforma política, conhecida como Eleições Limpas, elaborada por entidades da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que limita as doações individuais em R$ 700. Alguns deputados defendem um financiamento misto, público e privado, da maneira como é hoje. É o caso do deputado Edmar Arruda, do PSC paranaense.
Sou favorável como está hoje, com a única ressalva de que as empresas que trabalham ou que estão prestando serviço para a União, os estados e os municípios, não façam doação de campanha, ficam proibidos de fazer, tá certo? Então você evita que a empresa faça doação em função de benefícios de contrato que ela esteja executando ou que ela venha executar.
Já o deputado Milton Monte, do PR Paulista, defende o financiamento exclusivamente privado.
Eu acho que nós temos tantas carências na população brasileira, na área da saúde, da educação, que seria muito difícil justificar gastar recurso público de impostos para as campanhas políticas.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a Reforma Política marcou para a próxima terça-feira, dia 24, a primeira reunião do colegiado. Os parlamentares vão definir o roteiro de trabalhos e votar 8 requerimentos que estão em pauta. Entre eles, o que pede a realização de audiência pública para discutir a unificação das eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleito com mais de 100 mil votos, Fábio Garcia, do PSB, agradeceu a confiança da população de Mato Grosso e afirmou que vai trabalhar para garantir mais desenvolvimento para o estado.
A expectativa de Fábio Garcia para esta legislatura é que o Congresso tenha coragem para discutir os problemas que o país enfrenta. Segundo ele, a população está esperando mudança na política.
Espero que essa legislatura tenha coragem para fazer os enfrentamentos que o Brasil precisa. Foi muito claro a mensagem que veio das urnas desse ano de uma necessidade de mudança na forma de fazer política, de mudança nos resultados. O povo anseia por mudança, por serviços públicos de melhor qualidade e recai hoje sobre a responsabilidade nossa promover essas mudanças. Espero que essa legislatura tenha coragem, quero contribuir para isso.
Saúde, educação, desenvolvimento social e qualificação de mão de obra para o setor automobilístico são algumas das prioridades de Alexandre Serfiotes, do PSD do Rio de Janeiro.
Eleito com mais de 48 mil votos, Alexandre Serfiotes espera que a Câmara dos Deputados seja independente, como propôs a presidência da Casa.
A aposta do novo presidente justamente foi uma Câmara independente, né? Não uma Câmara de oposição, mas também não uma Câmara submissa. Uma Câmara onde possam ser discutidos os assuntos que sejam, de certa forma, de importância para manter a governabilidade e um país justo, um país forte, onde a população possa ver uma casa atuante, respeitando, né, se a democracia, respeitando seus direitos e a gente poder avançar nas questões diversas aí do país.
Votação.
O Congresso Nacional se reúne para votar 4 vetos presidenciais que trancam a pauta de votações.
Entre os itens vetados estão o projeto que estabelecia a carga horária máxima de psicólogos em 30 horas semanais e o que reduzia para 6% as alíquotas de contribuição previdenciária, tanto para patrões como para empregados domésticos.
A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre as expectativas de votação nesta terça-feira.
O Congresso Nacional faz nesta terça-feira a primeira sessão conjunta de deputados e senadores desta legislatura. O objetivo da sessão é limpar a pauta trancada por 4 vetos presidenciais. Depois de liberada a pauta, os congressistas ficam livres para analisar o orçamento de 2015, que foi aprovado em comissão mista no ano passado, mas ainda não foi votado pelo plenário do Congresso. Entre os itens vetados estão o projeto que estabelecia a carga horária máxima de psicólogos em 30 horas semanais e o que reduzia para 6% as alíquotas de contribuição previdenciária, tanto para patrões como para empregados domésticos. Deputados e senadores devem decidir em votação nominal e aberta se os vetos serão derrubados ou mantidos. Um projeto de resolução com o objetivo de dar mais agilidade à análise e à apuração de vetos também deverá ser votado nesta sessão e o orçamento deste ano também poderá entrar na pauta. Mas uma decisão do relator da proposta proposta orçamentária, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, poderá adiar essa votação. O senador decidiu acrescentar ao texto emendas dos novos parlamentares no valor de 10 milhões de reais por congressista. As emendas são recursos que os parlamentares utilizam em obras e benfeitorias nas suas bases eleitorais. Romero Jucá vai apresentar as emendas como emenda de relator, já que o prazo para emendas individuais já se encerrou. Jucá deu prazo até esta segunda para que os deputados e senadores enviassem as demandas a ele. Apesar disso, o líder da minoria na Câmara, deputado Bruno Araújo, se diz confiante na conclusão do orçamento já nesta semana.
Essa é a nossa expectativa. É apenas lamentável, uma das maiores economias do mundo que vive uma crise que aponta grave para o longo desse ano, demonstrar ao mundo de que o orçamento, o seu orçamento, vai ser entregue com tanto atraso.
O líder do PT, deputado Cibá Machado, também espera que a votação ocorra nesta semana.
Eu estou muito otimista, acho que se vota nessa sessão do Congresso. Tinha uma pendência que foi bem solucionada, que é a situação dos parlamentares que foram eleitos para este mandato, que estariam na possibilidade de ficarem fora de indicação de emendas. Mas acho que esse gargalo ajuda muito a resolver o problema da votação.
Nas sessões da Câmara estão previstas propostas como a que muda a aposentadoria obrigatória dos servidores dos 70 para os 75 anos e a que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
O servidor público pode passar a ter aposentadoria compulsória aos 75 anos e não mais aos 70, como estabelece a regra atual. É o que prevê a proposta de emenda constitucional que deve ser votada esta semana pelo plenário da Câmara.
Confira como está a tramitação da PEC na reportagem de Emanuele Brasil.
A proposta de autoria do Senado já tramita por uma década no Congresso Nacional e chegou a ser incluída na pauta do plenário da Câmara. Mas os líderes partidários pediram mais tempo para analisar a matéria. O relator, deputado João Castelo, do PSDB do Maranhão, foi favorável à aprovação da PEC, com alterações no texto original. O texto do Senado previa uma lei complementar para disciplinar a aposentadoria com 75 anos, mas permitia a aplicação imediata dela para os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. A alteração feita pelo relator na Câmara estendeu a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade para todos os servidores públicos e criou a possibilidade de aposentadoria voluntária antes disso. As mudanças foram aprovadas em 2006, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. João Castelo argumenta que a permanência do servidor é benéfica para a sociedade.
Sair no dia em que ele quer sair, dentro do tempo que ele tem direito para sair, é uma coisa, ser posto para fora. Sem ele desejar sair, e no momento em que ele está prestando serviço ainda muito bem ao país. Por outro lado, a permanência dele ajuda a Previdência, ao contrário de prejudicar, de sobrecarregar a Previdência, que já anda falida há muito tempo. Por outro lado, além disso, ela faz com que pessoas do maior gabarito, eu lhe cito quantos ministros da melhor, que até hoje estão sendo lúcidos, importantes ao país.
A PEC da aposentadoria compulsória, se aprovada agora, dificultaria que a atual presidente da República indicasse novos ministros para o Supremo Tribunal Federal até o final de seu mandato. Hoje, 5 dos 11 integrantes do STF completam 70 anos em 2018. Para o vice-líder do PT, deputado Carlos Aratini, de São Paulo, a PEC não é prioridade diante dos desafios da economia. No entanto, o deputado acredita em uma alternativa.
Eu acho que nós deveríamos discutir um tempo de mandato para cada juiz. Por exemplo, 8 anos de mandato para cada juiz. Então, o juiz que fosse nomeado ficaria 8 anos no cargo, encerraria o mandato e haveria automaticamente uma renovação.
A PEC prevê a aposentadoria com rendimento proporcional ao tempo de contribuição. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Segurança Pública.
João Pessoa, capital da Paraíba, está entre as cidades mais violentas do mundo. Wilson Filho, do PTB, manifestou sua preocupação não com o título, mas com a falta de segurança que aflige seus moradores. O deputado pediu a intervenção do governo federal para ampliar as ações de segurança pública no estado.
Homenagem.
O PT completou 35 anos no dia 10 de fevereiro. Valmir Pracidelli, de São Paulo, repercutiu o discurso do ex-presidente Lula sobre a data, destacando que o PT ajudou a construir a democracia, instituiu políticas para melhorar a qualidade de vida da população e vai continuar lutando por mais avanços para a sociedade brasileira.
Valdenor Pereira, do PT baiano, lamentou o falecimento do empresário Antônio Pereira de Andrade, que, segundo o deputado, prestou relevantes serviços ao desenvolvimento econômico e social do município de Vitória. Da Conquista.
Saúde.
André Fufuca, do PEM do Maranhão, defende mais investimentos federais na saúde. O parlamentar, que é médico e está em seu primeiro mandato, considera inaceitável que um país como o Brasil destine tão poucos recursos para o setor.
Não é justo que um país como o nosso, um país que tem notoriamente, que todos veem a saúde, o déficit que é, nós temos investimento tão baixo na saúde. O Brasil investe hoje em torno de 3% da sua arrecadação na saúde pública, enquanto países africanos desenvolvido investem o dobro disso aí. Nós devemos rever e repensar sobre essa situação. Não é justo que ainda hoje possamos ver pessoas nos corredores dos hospitais, vemos pessoas morrerem pela falta de UTI, pela falta de médico, pela falta de uma estrutura mínima para fazer procedimentos que poderão evitar amputações e até mortes.
André Fufuca acrescentou ainda que vai estimular o debate em torno do Pacto Federativo para fortalecer os municípios brasileiros.
Cultura.
Em 2011, a Lei Rouanet captou R$1,2 bilhão de reais e destinou 67% da verba para o Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto todos os estados do Norte, juntos, receberam apenas 0,4% do montante. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, elogiou o compromisso do Ministério da Cultura de distribuir melhor os recursos.
Turismo.
Salvador recebeu cerca de 700 mil turistas durante o período do carnaval. Para que os visitantes e a população local aproveitassem a festa, Valmir Assunção, do PT, informou que o governo da Bahia investiu mais de R$87 milhões em segurança e outros serviços.
Teresina, capital do Piauí, realizou o curso, que está registrado no Livro dos Recordes como o maior pré-carnaval do mundo. De acordo com a Cis Carvalho do Piauí, 250 mil pessoas participaram do evento. O corso é um desfile carnavalesco de caminhões decorados, cujos passageiros são foliões fantasiados.
Esporte.
Projeto de lei em análise na Câmara prorroga a lei de incentivo ao esporte. A norma permite que pessoas físicas e jurídicas possam deduzir parte do imposto de renda e aplicar diretamente em projetos esportivos. Segundo o autor da proposta, João Derli, do PCdoB Gaúcho, a lei só vale até este ano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O governo federal possui iniciativas para diminuir a burocracia. O objetivo é tornar os serviços públicos mais ágeis, com mais qualidade. Assim, quem deve ganhar é você, cidadão. No entanto, surge a dúvida: está funcionando a desburocratização? O Tribunal de Contas da União avaliou essas iniciativas. O TCU descobriu que o Programa de Gestão Pública e Desburocratização está inoperante. Faltam incentivos para que as instituições federais usem o modelo de excelência em gestão pública, pois a adoção é facultativa. O relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, destacou o desrespeito a decretos federais, tais como:
a ausência de mecanismo de acompanhamento, avaliação e incentivo contra a implementação da Carta de Serviço ao Cidadão por parte dos órgãos e entidade do Poder Executivo Federal que presta serviço diretamente ao cidadão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.